Olá, hoje eu quero trabalhar uma temática muito recorrente aqui no meu consultório. É interessante porque ao longo desses 40 anos eu recebi muitas pessoas que vêm se apresentando já com o nome do sintoma. Olha, meu nome é Antônio, eu tenho TEA. Ou eu faço parte do transtorno do espectro autista, eu sou a Joana e eu sou bipolar, eu tenho depressão recorrente, eu tenho transtorno de maníaco-depressivo, eu sou borderline. É interessante, parece que as pessoas precisam de uma doença para chamar de sua. Não tem que... É meu câncer, é minha asma, é meu reumatismo. Por que será que é tão importante ter uma doença para chamar de sua? Qual é a lógica, né, dessa nossa realidade que faz com que o indivíduo passe a viver em função de uma doença e transformar a doença no próprio sentido de vida? Muitas pessoas vivem só em função da doença. Parece que é uma felicidade ter a doença. E isso me faz lembrar sempre de um filme importantíssimo do Akira Kurosawa, filme de 1955, em branco e preto, chamado Vida, ou Viver, tem essas duas traduções aqui. É que é a história de um japonês que trabalhou a vida inteira numa fábrica, nunca atrasou, raramente teve algum tipo de problema que causou falta no trabalho, e ele aposenta de forma compulsória. E quando ele aposenta, a vida entra num marasmo absoluto, até que ele começa a ter um desconforto gastrointestinal, vai ao médico, descobre que está com câncer e fica feliz, porque agora ele tem compromisso. Ele tem que fazer quimioterapia, radioterapia, vai para o hospital, conversa com gente. Olha que interessante, ele tem uma doença para chamar de sua. O bacana do filme, dando total spoiler, é que ao longo desse trabalho ele vai visitar o neto e percebe quanto que é árida a vida daquele neto. Daquele Japão pós-guerra de reconstrução, onde eles vivem praticamente num mundo branco e preto, cinza, muito trabalho, sem espaço para o homo ludens, para a dimensão lúdica do humano. E aí ele lembra da infância dele, que tinha lugar para se divertir, e resolve fazer um tipo de playground lá no espaço onde moram os netos. E com isso ele passa a ter um ativismo social, político, obviamente, porque ele vai fazer abaixo-assinado, ele vai atrás disso, esquece da doença, a doença esquece dele e ele encontra a vida. Ou seja, aquela pessoa que tem um propósito maior para a vida até vai adoecer, porque na verdade a gente precisa encontrar um jeito de sair desta vida, né? Ou seja, o fato de adoecer e morrer não significa que é ruim, pelo contrário, tem que encontrar uma possibilidade para poder morrer, porque a gente está aqui na realidade para morrer, mas enquanto a gente não está morto, não tem que viver morrendo, tem que viver servindo, fazendo coisas, produzindo, em busca de um sentido, em busca de um significado. O interessante é que existe um fanatismo para encontrar o nome, e a psique vai criando nomes e cada vez mais nomes para poder rotular e enquadrar, porque o nominalismo dá um sentimento de segurança. Ah, então é isso, ele é bipolar. Ah, então é isso, ele tem lá um transtorno X, Y, e a partir desse momento parece que fica fácil lidar com aquela pessoa, porque eu não estou lidando com o indivíduo, eu estou lidando com o transtorno. Porém, todas essas descrições que existem nos códigos internacionais de doença, física ou mental, não importa, são descrições genéricas e universais, e nós não trabalhamos um indivíduo universal, nós trabalhamos um indivíduo pessoal. Então eu posso ter milhares de pacientes diagnosticados com asma e cada asmático é um. Cada asmático tem o seu sofrimento psíquico. E o que vai resolver alívio ou cura para um pode ser absolutamente oposto ao que vai resolver para outro. Por quê? Porque essa é a grande maravilha da dimensão humana. Nós somos únicos, complexos, criativos, absolutamente insubstituíveis e completamente prescindíveis. Ou seja, nós não fazemos a diferença na realidade em lugar nenhum. Por quê? Porque a gente não é imprescindível, mas a gente é insubstituível. Como você, é só você. Como eu, só eu. Não tem dois, né? Mesmo gêmeo univitelino, cada um vai ter lá suas características e personalidades, seus gostos, suas atrações, suas angústias. Por quê? Porque é o processamento da alma naquele indivíduo dotado com aquele corpo que é igual ao do outro, geneticamente falando, né? Mas a alma não é. Então é interessante a gente pensar exatamente na dimensão da alma. É olhar para a alma, olhar para a psique e tentar compreender por que que aquela psique está precisando daquele sintoma para chamar de seu. Qual é o sentido do sintoma na vida daquele indivíduo? E fazer as grandes reflexões. Com este sintoma, o que que eu estou fazendo que eu não fazia? O que que eu deixei de fazer? Né? Quais são as coisas que eu coloco por conta do sintoma para não fazer, que me interditam, e aí justificam várias coisas da minha vida. É interessante isso, né? Porque aí o indivíduo entra na dinâmica de um outro vídeo que eu já falei, que é o oui, mais, né, do francês, que é sim, mas. É sim, mas assim, você não tem as crises de enxaqueca que eu carrego desde a minha infância, você não tem o transtorno, sei lá, de inflamação crônica, das fáscias ou fascite crônica com dor enorme na planta do pé. Por quê? Para quê? Este é o grande significado. É tentar fazer um indivíduo, através até de um caminho de imaginação ativa, dialogar com o sintoma, para entender qual é a doença que está por trás. Porque nós, dentro de uma visão junguiana psicossomática, entendemos que por trás de todo sintoma tem uma doença, e por trás de toda doença tem um conflito psicoafetivo, tem uma ferida de amor, uma ferida de uma alma querendo expressão de vida para evoluir, e de um ego que muito provavelmente nega essa alma, um ego que não aceita o movimento, né, da sua função nesta existência terrena. Eu acho interessante o recorte que nós podemos fazer na história da vida do Jung, né? Quando ele com 69 anos infarta, e ele infarta querendo ir para o Vaticano pela milésima vez e não conseguia ir, depois desistiu, e aí ele fica muito tempo hospitalizado, naquela época, 45 por aí, não tinha 1945, né? Não tinha medicação, nem aspirina, não se fazia nada, dava um cânfora, oxigênio, que até aumenta aí o estado alterado da consciência. E um belo dia ele tem uma visão onde, depois de passar por uma experiência que remete àquilo que é o relato de todo mundo que passou pela experiência de EQD, né, que é a experiência de quase morte, ele vê lá um ser de luz, que é a alma do Theodor, né? O Theodor é o médico que cuidava dele. Olha que coisa. O nome do cara é Theo, Deus, Odor, né? Todas as belezas de Deus. E ele era ateu, materialista, absolutamente ascético, né? Cético, na realidade, em todas as coisas. E ascético também, né? Querendo uma limpeza total do mundo metafísico, do mundo espiritual, né? Acreditando só na matéria absoluta, reproduzida, com controle. E a alma do Theodor fala para o Jung: olha, você tem que salvar ele, porque ele não está bem. Ele é um indivíduo absolutamente agnóstico, ateu, materialista, e ele está sofrendo e não reconhece o sofrimento. E o Jung, você vai ter alta hoje. O Jung, de fato, senta na cama e fala: eu vou ter alta. O Theodor fala: como é que você sabe? Parece brincadeira, né? Mas o Jung deve ter falado: oh, eu estava conversando com a tua alma, ela me disse isso, e olha, ela me disse mais, que você está negando ela, que você é um indivíduo que estava precisando da minha ajuda, como uma retribuição da ajuda que você deu para mim. Vai lá no meu consultório, eu te atendo, de graça. Imagine, o cara negou. O Jung falou: ok, né? Dia seguinte, o cara desenvolve uma infecção, faz uma assépsia, e morre um dia depois, no mesmo hospital e leito que estava o Jung. Ou seja, olha que coisa interessante e que experiência isso deu para o Jung para alavancar os outros próximos 16 anos da vida dele, porque dos 70 aos 86, esse cara produziu praticamente 70% de tudo que ele deixou de legado. Ou seja, aí ele botou muita energia, porque ele entendeu que o médico novo teve que morrer para o médico velho continuar, e ele não ficou com uma doença para chamar de sua, né? Ele teve um infarto, depois ele teve alguns AVCs, e em momento nenhum ele parou, ele continuou produtivo. Uma semana antes de morrer, ele produz o último capítulo do livro O Homem e Seus Símbolos. Então, olha que coisa fantástica, né? O indivíduo está a serviço de algo maior, e não está a serviço de uma doença, vivendo única e exclusivamente pela doença. Então, a ideia é fazer com que as pessoas deixem de ficar identificadas com as doenças e entendam que elas podem ser apenas uma alavanca para o autoconhecimento, para refletir a ferida de amor e seguir adiante. É isso. Grande abraço. Até uma próxima. Ajudem a divulgar o canal.